Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que, se você quiser participar conosco, nosso e-mail é feijoadacompleta@câmara.leg.br. Mande sua crítica, sugestão pra gente. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Por falar no nosso e-mail, nós entrevistamos aqui há 2 semanas um autor de um livro bastante interessante, o Irlan Rocha. O Irlan Rocha, ele escreveu um livro sobre a sua história no jornalismo cobrindo música, né? São 40 anos de profissão, 40 anos que ele está no Correio Brasiliense, são 40 anos de trabalho cobrindo cultura, especialmente a área de música. Ele escreveu um livro com as histórias dessas coberturas, das entrevistas que ele já fez, shows que ele já assistiu. É um livro muito bacana. O livro foi lançado no dia 7 de dezembro, portanto, na segunda-feira passada. Bom, nós temos uma cópia que foi enviada pelo próprio Irlan Rocha, enviou aqui para a nossa produção uma cópia desse livro, e a gente vai sortear entre vocês, ouvintes, né? Então você vai escrever para a gente, ou para o nosso e-mail, aqui o feijoadacompleta@câmara.leg.br, ou você vai mandar, você vai entrar na nossa página no Facebook, né, na página do Feijoada Completa no Facebook, procura lá, Feijoada Completa, na página, na verdade, da Rádio Câmara, né, no Facebook, procura por Rádio Câmara no Facebook, e você vai mandar uma mensagem para a gente, ou no Facebook, ou aqui no nosso e-mail, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Manda uma mensagem: eu quero participar do sorteio do livro do Irlan Rocha, tá bom? Enfim, participar do sorteio do livro, enfim, o que você escrever tá bacana. Manda essa mensagem pra gente, nós vamos sortear esse livro, então um ouvinte vai faturar aí o livro do Irlan Rocha, 40 anos de jornalismo cultural, né? A história das coberturas que ele fez em relação à parte de música aqui no Distrito Federal. Então, se liga aí, hein? feijoadacompleta@câmara.leg.br ou na nossa página, na página da Rádio Câmara no Facebook, você vai mandar mensagem pra gente para concorrer aí a um livro do Irlan Rocha, 40 anos de jornalismo cultural, que nós vamos sortear entre vocês. Na semana que vem, no próximo sábado, a gente anuncia aqui o ganhador desse livro, ok? Então, escreva pra gente e boa sorte aí para você. Bom, agora nós vamos rodar o Brasil, vamos lá.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí. So this is Christmas. And
what have you done? Bom, todo Natal acontece de você ouvir essa música. Ficou famosa. Bom, pra quem não sabe, gente, essa música foi lançada em 1981. Já naquele ano tocou ali literalmente pra furar disco, né? Porque era vinil ainda. Tocou muito. E virou um hino de Natal no mundo inteiro, né? Essa música do John Lennon, chamada Happy Christmas, foi lançada no álbum póstumo. Exatamente. O John Lennon, pra quem não sabe, a Yoko levou pro estúdio uma série de gravações que ele tinha feito. Ele tinha feito algumas gravações num estúdio caseiro, ele tinha um estúdio em casa, e gravou uma série de canções que, depois da morte dele, viraram um disco. O disco foi lançado em 1981, tem essa canção, mas tem outras, tem a famosa Woman, Just Like Starting Over, canções que fizeram muito sucesso. Inclusive, John Lennon foi um dos artistas mais tocados em rádio em 1981, exatamente por causa dessa questão aí do disco póstumo, né, que foi produzido pela Yoko Ono e lançado aí em 1981, tem essa canção. Bom, falando em Natal, né, a gente tem falado aí durante esse mês de dezembro, né, do finalzinho de novembro e início de dezembro, sobre as principais comemorações natalinas, né, nas cidades brasileiras. Né? A gente falou do Nataluz de Gramado, a gente falou de Guararema, no interior de São Paulo, que também tem uma festa muito bonita de Natal. E agora a gente vai falar de uma capital, né? A gente ainda não falou de uma capital brasileira, e agora nós vamos falar sobre a cidade de Curitiba, a capital paranaense, uma das cidades que tem muitas festividades, né, de Natal. Enfim, são mais de 40 eventos confirmados para esse ano, apresentações teatrais, presépios, caminhata de Natal, né, coro de crianças que vai acontecer no Palácio da Avenida, enfim, são vários eventos, né, realmente para os curitibanos e também para os visitantes da capital paranaense. E a gente vai conversar agora com a Cristiane Santos, que é diretora de turismo da cidade de Curitiba, vai falar um pouco para a gente sobre essas festividades. Cristiane, prazer falar com você. Como é que vai? Tudo bem?
Olá, tudo bem.
Pois é, Cristiane, o que, que o povo que vai visitar Curitiba... Primeiro, Curitiba é uma cidade que já é, por si só, muito atraente pela sua beleza e pela sua fama de ser uma cidade muito eficiente, né? Muito bacana para se viver também. Mas também agora, com a comemoração do Natal, uma cidade que chama atenção pelas suas festas. E essa tradição de uma festividade natalina em Curitiba já é antiga, Cristiane?
É sim. Curitiba tem uma tradição, né, em realizar eventos de Natal e tem uma peculiaridade muito especial que, assim, os eventos que acontecem em Curitiba, na sua maioria, eles são eventos de rua, são eventos gratuitos, chamam as pessoas para realmente viverem, né, o clima de Natal e confraternizarem, enfim, a vivência dos eventos acontece realmente nas ruas aqui em Curitiba.
Bacana. E esse ano, vocês agora, inclusive, tem uma novidade na Ópera de Arame, esse ano, na famosa Ópera de Arame, né?
A Ópera, ela passou por uma reforma nos últimos dois anos, e agora ela reabriu esse ano, inclusive anexo a ela a Pedreira Paulo Leminski, que já tem acontecido alguns shows internacionais, inclusive, e esse ano nós temos aí o lançamento de um evento bem bacana, que são óperas de Natal, realmente para trazer com tudo aí a força desse espaço bonito, né, que é um teatro feito de arame. Não sei se todos conhecem, mas fica já o convite para que as pessoas venham realmente a Curitiba, não se não no Natal, mas em outras épocas, para conhecer também.
Esse evento, no caso, o concerto natalino vai ser do 19 a 22 de dezembro agora, né? A partir do próximo sábado.
Isso, exato.
Agora, Cristiane, quais são os principais... As principais atrativos dessa comemoração de Natal são as luzes, são as apresentações, enfim, qual que é o principal, quais são os principais motes aí da apresentação dessa festa natalina de Curitiba?
Então, nós temos já o tradicional coral do Palácio Avenida, né, que é um coral das crianças, que acontece num prédio na esquina. Esse final de semana agora será o último final de semana já. Que vai acontecer, mas é a data de... É sexta, sábado e domingo que vai estar acontecendo. Aí a caminhata, que é um evento do Instituto de Turismo, hoje é a segunda apresentação. É um evento muito bacana, ele começa na Praça Santos Andrade, é uma praça onde também acontece uma feira tradicional de Natal, feira que tem presentes, artigos de decoração, gastronomia. Essa feira é uma feira de Natal.
Essa feira é permanente durante a época de Natal?
Ela dura 30 dias.
Ah, bacana.
É uma feira que fica durante 30 dias. Ela acontece em duas praças, nessa Praça Santos Andrade e na Praça Osório. E essa caminhata, ela tem apresentações de coral, ela tem uma fanfarra, e ela sai dessa praça e ela percorre todo o calçadão, que é uma rua só de pedestres aqui em Curitiba, que é a Rua 15 de Novembro, e vai até a outra praça. Então é um evento que dura aí uma hora e 15, com corais no meio do percurso, vários artistas fantasiados, né, alusivos ao Natal, que vão interagindo com as crianças, principalmente, vão fazendo malabarismos, vão fazendo interações com as pessoas, e é bem interessante.
Bacana.
As pessoas gostam muito e, inclusive, até se emocionam, né, por conta dos corais, e realmente é questão da gente viver, né, tanto que o slogan do Natal de Curitiba desse ano é Curitiba, viva o Natal. Então nós chamamos realmente as pessoas, os turistas, a viverem o Natal, esse Natal de rua, esse Natal da família, né, de levar as pessoas realmente para uma confraternização diferente.
É bacana. E há uma interação entre esses eventos e o comércio, quer dizer, as pessoas têm aquela coisa, as lojas também capricham ali naquele visual, quer dizer, tem... Imagino que tenha todo esse aspecto de misturar tanto a paisagem da cidade e as luzes da cidade, os enfeites da própria cidade, com os enfeites das lojas, para dar esse clima mesmo, né?
Principalmente o comércio, né? A cidade, até de uma certa forma, assim, a maioria desses eventos que acontecem aqui em Curitiba, eles são da iniciativa privada mesmo.
Sim.
a prefeitura, de certa forma, investe uma parte muito pequena, né, de todos esses acontecimentos. Mas a nossa maior contribuição é na divulgação, na ampliação.
Garantir a estrutura, né, também, né? Transporte.
É, também,
tudo,
de liberar, né, os espaços, né? Uhum. De divulgar. Então a prefeitura dá mais um apoio na base. Mas as iniciativas, na maior parte, são mesmo da iniciativa privada. E os shoppings, eles a cada ano têm aumentado os eventos. Então, não só feito decoração, mas hoje os próprios shoppings oferecem espetáculos em alguns determinados dias da semana, espetáculos lindos, maravilhosos. Tem um, inclusive, dentro de um shopping, que é um globo, né, e neva dentro desse globo, e tem uma apresentação muito bacana. Então, assim, tudo isso também de forma gratuita, né, porque, enfim, está lá para as pessoas que frequentam, né,
sim.
O espaço. Então, realmente, Curitiba tem surpreendido a cada ano nesse sentido.
Muito bem. Cristiane Santos, diretora de turismo da cidade de Curitiba, falando aí sobre as festividades do Natal na capital paranaense. Muitos corais, muitas apresentações, muito teatro, muitos, né, inclusive com presépios, e esse espetáculo aí na Ópera de Arame, que é o concerto que vai aí de 19 a 22 de dezembro, portanto, da próxima semana. Aí lembrando aí também os eventos como a feira que fica aí por 30 dias, e as caminhatas de Natal, com justamente também apresentações de corais nas paradas, etc. Muito bacana essa programação toda, para quem curte aí o Natal, para quem gosta da programação natalina, né, para quem gosta dessas canções de Natal. Eu acho que é um belo espetáculo, vale a pena conferir. Fica aí o convite para o nosso ouvinte para conferir. Cristiane, muito obrigado pela participação aqui do nosso programa. Sucesso, um feliz Natal para todos os curitibanos, tá? Um abraço aqui de Brasília para vocês, e espero que o ouvinte que tenha a oportunidade aí possa dar um pulo aí para poder conferir toda essa programação, toda essa beleza que vocês estão prepararam com tanto carinho para comemorar o Natal. Grande abraço, Cristiane.
Muito obrigada pela oportunidade. Um feliz Natal também a vocês, a todos os ouvintes. E, de fato, fica aí o convite. Esperamos vocês, então, todos que puderem, compareçam e venham viver esse Natal conosco.
Tá joia. Grande abraço. Tá aí a participação da Cristiane Santos, portanto, falando aí, fica aí o convite para você que puder dar um pulo em Curitiba, você que não é de Curitiba, mas de repente tem parente lá. Enfim, queira dar um pulo lá para conferir. A cidade vale a pena, a cidade é uma cidade bacana, e especialmente porque tem um transporte público. A gente até brincou aqui, eu e o Irã Albuquerque, né, do comentarista nosso sobre cinema, falando que vai de transporte público, e Curitiba é uma cidade que é um belo exemplo disso, né? Tem um transporte público de excelente qualidade e vale muito a pena. Portanto, é uma cidade que você se locomove com muita facilidade e vai poder chegar aos locais bem fácil para poder acompanhar aí as festividades natalinas na capital do Paraná. E agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí, essa é mais uma canção lendária dos Beatles, né? A famosa I Am The Walrus, que é também cantada pelo John Lennon. Aliás, uma das canções mais bacanas aí, cantadas pelo Lennon. Eu sou muito fã dessa música. Inclusive, essa música foi regravada pelo Oasis, o grupo Oasis, há um tempo atrás, numa versão ao vivo que até ficou muito bacana. Eu gostei muito também. Essa versão dos Beatles é do álbum Magical Mystery Tour, 1967. É uma música bem bacana aí, com a participação, com o vocal, né, de vocal do John Lennon. A gente que tá aí no programa de hoje homenageando John Lennon, que, como vocês sabem, foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980, portanto, há exatos 35 anos. Bom, agora vamos falar de cinema de animação. Está acontecendo em Brasília o antigo Anime-Se. Aliás, eu até coloquei que o que era do Cerrado virou do mundo, né? O festival se chamava Anime-Se, né? Que é Anime-Se de Cerrado. Exatamente, agora se chama Brasília Animation Festival, ou BAF, ou BAF, como queira, né? Enfim, trazendo aí o melhor do cinema de animação produções de vários países, né? Inclusive países que a gente nem sabia que tinha tradição em cinema de animação. Eu, pelo menos, não sabia, né? O público, em geral, muitas vezes não sabe. Por exemplo, como Singapura, como Dinamarca, como Suíça, né? E também curtas de animação de vários estados brasileiros, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, vários locais do país aí mostrando o seu trabalho. Sobre esse assunto, né, sobre o festival Brasília Animation Festival, a gente vai conversar com um dos curadores, né, e idealizador dessa mostra, né, que é o Fernando Gutierrez. Fernando, prazer falar com você, como vai?
Olá, Edson, prazer. Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Muito prazer estar aqui falando com vocês.
Prazer é nosso. Fernando, como é que o que era do Cerrado virou do mundo, hein?
Na verdade, o NMC, né, a edição anterior do festival, ela era uma mostra nacional e era uma mostra mais tímida, digamos assim, né? E a gente percebeu que teve uma repercussão muito boa e com as facilidades tecnológicas hoje, né? Os filmes podem ser enviados, né, via upload. A gente resolveu abrir a mostra para filmes internacionais, né? Filmes de outros países. E foi muito bacana, assim. A gente teve uma quantidade bem expressiva de filmes inscritos e filmes de excelente qualidade. De lugares, né, como você falou, de lugares inimagináveis, né, que a gente mal, né, imagina que eles estão produzindo animação, né, com qualidade.
É porque a gente conhece alguns países tradicionais de cinema, como o Irã, por exemplo. A gente sabe que o filme iraniano, o cinema iraniano já é famoso, né, já ficou muito conhecido, a Índia também, mas tem alguns países que realmente a gente se surpreende de saber que eles estão produzindo curtas-metragens e bons curtas-metragens, né, de animação, inclusive.
Exatamente. O que acontece é que a facilidade, né, tecnológica que a gente tem hoje permite que a gente faça animações também, né, com menos recursos. Então, hoje em dia é possível, por exemplo, fazer uma animação 3D por computador, né, em casa. Algo que era completamente inviável, né, há 15 anos atrás, por exemplo, né? Então, e tem a questão da morosidade, né? Um processo, por mais que você use tecnologias, é lento, né? Então você leva muito tempo fazendo, tem que ter cuidado, né? Tem que ter paciência. Então são processos que realmente demoram, mas de fato se tornou mais fácil produzir, né? Não mais rápido, mas mais fácil de alguma maneira.
Primeiro você precisa recortar o papel, fazer a foto, depois recortar outro quadro, quer dizer, é um pouco menos difícil nesse aspecto, né?
Exatamente. Então tem várias técnicas, né, na verdade. Tem técnicas que são de simples execução. Isso permite com que você, né, que essas mentes criativas produzam um material, né, com recursos, às vezes, mínimos, né?
Agora, onde hoje se produz a melhor animação do mundo e, assim, onde é que o tipo de recurso usado hoje é basicamente mais hoje é computador mesmo, ainda tem gente que faz na mão, digamos assim?
Tem. Conheço vários animadores que trabalham, né, no papel, né, porque tem a animação que a gente chama de tradigital hoje, né, que aos moldes do tradicional, feito no papel, só que você faz uma mesa digitalizadora, né? Uhum. Você desenha e o desenho já vai direto pro computador. Mas tem muita gente que desenha no papel, escaneia, né? Depois vai colorir, né? E isso, na verdade, a escolha da técnica impregna um pouco, né, no resultado final.
Então, e animação com massinha se faz muito ainda também?
Se faz demais, né, o stop motion, ele tem essas vertentes, né, tanto a massinha ou com boneco de látex, né, vários estilos, ou tem, por exemplo, uma animação que foi feita com, os personagens são todos feitos com feltro, né, um tecidinho que cria, foi usado para criar esse personagem, né, então são características muito legais, assim, que dão uma peculiaridade à obra, né, é muito bacana, é muito vasta, as técnicas são, né, diversas, e a produção é muito vasta mesmo.
Agora, qual foi a grande, assim, quando vocês abriram para essas inscrições, já que podia se mandar o material, né, tudo pela internet, que se pode fazer hoje e tal, qual foi a grande surpresa que vocês tiveram, assim? Você falou assim, nossa, eu não esperava isso, eu não esperava receber esse filme desse tipo, ou seja o tipo de roteiro, ou seja, o país que mandou, ou seja, enfim, o que foi uma grande surpresa que vocês receberam para fazer essa seleção da mostra?
Na verdade, a gente já tem uma expectativa de produção de alguns países, como você falou, né? Então, Bélgica tem uma produção muito legal, a França, né? Os Estados Unidos, expõe, a gente já sabe disso, né? Mas, por exemplo, um filme de Singapura, né? Muito legal. Filme iraniano também bacana, né? E uma produção, o que me chamou a atenção foi uma produção muito interessante e consistente, digamos, na América do Sul, né?
Uhum.
Tem vários filmes de países, claro, a Argentina também já tem uma produção bacana, né? Mas a gente viu produção da Colômbia, né? Uruguai, de vários países da América do Sul, né? Da América Latina, que realmente impressionam pela qualidade. Né? Nesse sentido, claro, tem filmes do Japão, né? A gente tem um filme na seleção que é do Japão, Coreia enviou filmes, né? Então, muita coisa legal.
Muito bem, Fernando, vamos deixar o convite. O festival vai até amanhã, quer dizer, hoje sábado, dia 12, o festival vai até o dia 13. Qual que é o local?
O festival acontece no IDA, né, no Instituto de Artes da UNB. Está identificado, assim, quem não conhece, né, o campus...
Dentro do campus, né?
É grande, dentro do campus. Então tá bem identificado, tá fácil de chegar, né? Então a gente tá com food trucks, então tem toda uma estrutura muito bacana, né? Lembrando que estamos com várias oficinas que tiveram inscrições, né? Então estão acontecendo, mas também tem oficinas para as crianças, né? Então amanhã, domingo de manhã, a gente tem além da mostra infantil, a gente tem oficinas rápidas para criança.
Bacana.
E durante toda a programação a gente tem pequenas oficinas, né? Oficina de cutout, que é animação com recorte, com massinha, né? Para também, né, colocar a criançada, a molecada para entender, né, como é que é o processo e ver a magia da animação acontecendo, né?
E de repente despertar a criatividade, né?
Exatamente.
Que é bacana demais. Muito bem, no Instituto de Arte, portanto, da UNB, no campus da UNB, acontecendo aí o Festival Internacional, no caso, o Brasília Animation Festival, antigo Anime C, agora com essa característica mais internacional. Fernando Gutierrez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Grande abraço e sucesso nesse evento e em todos os outros, porque certamente outros virão. Um grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Eu que agradeço, espero todos os ouvintes amanhã, então, no último dia do festival, hein?
Bacana, bacana também. Demais. Tá joia, com certeza. Grande abraço, Fernando.
Um abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Fernando Gutierrez, portanto, conversando com a gente, ele que é o curador, e é um dos curadores idealizador dessa mostra chamada, portanto, o Brasília Animation Festival, que vai acontecer, tá acontecendo, né, no Instituto de Arte da UNB, vai até amanhã, aí inclusive com programação infantil amanhã de manhã, portanto você fique ligado e pode dar uma conferida lá, ok? Muito bem, agora vamos falar de música para fechar o programa.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada. Sitting on the doorstep of the house again to fall.
Bom, eu coloquei logo na abertura do programa a gente falando assim, olha, de Lennon pra Lennon, né? Pois é, você tá ouvindo Lennon aí, ó. A voz não parece? Pois é, não é o John. É o Julian. Julian Lennon, filho do John Lennon com a Cynthia, foi a primeira esposa do John Lennon. O Julian Lennon que fez uma carreira muito pouco consistente, infelizmente. Começou aí no mundo da música pop nos anos 80, chegou a fazer alguns trabalhos bons, né? Um garoto que tinha voz boa, mas infelizmente não acabou indo muito pra frente não a carreira do Julian. Inclusive na época teve muito boato de que os Beatles voltariam até com o Julian no lugar do John, que ficaria muito bom até assim, em termos de, pelo menos em termos de vocal, né? Agora é aquela história, né? Tem coisas que não voltam mais, né? Beatles é um negócio que parece que quando acabou é porque tinha que fechar aquele ciclo e voltar, qualquer tentativa de voltar não seria uma coisa muito bacana, não. Enfim, não ia dar muito certo. Mas de qualquer forma, vale a pena aí apreciar o trabalho do garoto, do Julian Lennon, nessa época era um garoto ainda de 20 e poucos anos, né? Hoje com seus 50 e poucos, imagino eu. Mas um rapaz assim que realmente fez um trabalho bacana aí da música pop, chegou a fazer um som bem bacana. Pra gente fechar o programa de hoje nessa nossa homenagem a John Lennon, eu separei essa canção aqui do Julian Lennon, ripada de vinil, olha só. To Too Late for Goodbyes, com Julian Lennon, para fechar o Feijoada Completa de hoje, em homenagem ao mestre John Lennon, né? O seu filho, portanto, cantando essa canção que fez muito sucesso no mundo pop em 1985. Eu lembro a você que Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Pequeno Pichula, e a nossa coordenação de Mônica Montenegro e a apresentação minha, Edson Júnior. Você fica com Julian Lennon, Too Late for Goodbyes, e a gente volta na semana que vem com mais Feijoada Completa no seu rádio. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.